aqui, de volta então com o CBN Campinas desta segunda-feira. Lembrando que agora aqui ao meu lado o André Berenguel faz parte do CBN Campinas, apresentando então e trazendo as principais informações de Campinas e também de toda a nossa região. E vamos falar sobre essa volta, né, André Berenguel, da região à fase amarela. A fase vermelha foi extinta nesse final de semana. Era para ter acontecido, mas o governo do estado, na outra quarta-feira, já voltou atrás. E na reclassificação, algumas mudanças de critério que fizeram com que a região de Campinas tivesse também a ascensão. Porque tinha mudado anteriormente, Campinas foi para laranja, aí mudou novamente e foi para amarela. Então, Campinas ascendendo nessa classificação do Plano São Paulo. E os serviços que não são considerados essenciais, tendo mais tempo, mais capacidade de atendimento, porque os indicadores melhoraram. Não foi também uma situação, ah, eu quero fazer. Os indicadores aqui para Campinas melhoraram depois de problemas, né, vividos no começo do ano, André.
É, e aí a gente fica nessa expectativa também da questão da consolidação da região numa fase dessa. Né, a gente teve algo que já era esperado, né, em função das festividades e tudo mais. E agora tivemos todo esse aumento, vendo a situação de Campinas, inclusive no final de semana a prefeitura anunciando que ficou por hora sem leitos. Né, e agora, de repente, os índices melhoraram. A gente tem que acreditar nos índices na fonte oficial, né, que apontaram lá 11% de queda, né, internações e tudo mais. E agora a consolidação da fase amarela para a região de Campinas, né, e também de outras regiões, região de Piracicaba, a própria capital, para que as coisas sigam melhorando.
Até nesse ponto aí, lembrando que em Piracicaba a região permanece na laranja, porque o indicador, né, não melhorou ainda a situação. Deu uma melhorada, mas não aquele número necessário para que ela tivesse um indicador de casos, né, lá na região. E esse indicador melhorou, mas não tanto necessário para que a região de Piracicaba também fizesse a sua progressão. Mas para a gente falar um pouquinho sobre essa situação e, na verdade, as perspectivas, né, para esse ano de 2021, e eu acho que é um segmento que tem uma situação mais complicada para a gente conseguir falar de expectativa, né? Nós estamos com o presidente da Abrazel aqui, RMC, Matheus Mazon. Muito bom dia, presidente Matheus Mazon.
Bom dia, tudo bem com vocês? Como estão as coisas?
Ah, agora a gente vai, né, esperando esses indicadores melhorarem, a gente vai observando dia a dia, né, e a gente conseguiu perceber que melhorou. A gente não tem aquele contexto de dezembro, então a gente percebe que houve sim uma lenta melhora, no que houve uma rápida piora, né, mas uma lenta melhora, e a gente espera, né, nos próximos dias uma melhora, e quem sabe, né, até o final do mês a região ir para a fase verde, porque pelos indicadores, parece mostrar essa tendência. Mas vamos falar um pouquinho desse segmento que foi muito afetado na pandemia, e até o nome desse quadro é perspectiva, mas eu quis colocar, porque é difícil a gente fazer uma perspectiva, né, para um setor como esse, porque o Plano São Paulo e no país inteiro, esse é um setor que tem muita instabilidade por causa dessas questões dos planos, né, colocados pelos governos.
Exatamente. Na realidade, quando tem essas alterações do Plano São Paulo, o impacto disso, tanto negativo quanto positivo, é muito, muito intensamente sofrido pelo nosso setor. Essa semana aí, só a gente estava comentando, essa semana a gente passou por três fases em uma semana, né? A gente estava na laranja, foi para na vermelha e agora voltou para amarela. Isso, para um negócio normal, já é difícil de fazer um planejamento. Então, uma ótica, já é difícil de fazer um planejamento. Abro, não abro, como que funciona? Mas o óculos está lá. Se ele vendeu ou não vendeu agora, ele vende daqui duas, três semanas. Como que você faz isso com perecíveis, com comida? Então, chegar numa sexta-feira, falar que vai fechar, chegar numa quarta, falar que vai abrir, e cada hora é uma coisa diferente, é muito ruim para um setor que está muito machucado. A gente já vem aí desde de março, né, fechado aqui na região de Campinas, ficamos 140 dias esperando aí as estruturas médicas se organizarem, e agora a gente está nesse vai, não vai. Então, o importante mesmo é a gente ter uma projeção de longo prazo, ou pelo menos de médio prazo, de como as coisas vão se comportar. E se a estrutura médica era o principal ativo aí para a gente ter fechado, né, para se preparar e tudo mais, tinha que ter um planejamento do governo para falar, ótimo, caso aumente as internações, a gente vai trabalhar dessa maneira para conseguir colocar leitos, para conseguir organizar a infraestrutura médica, e aí os estabelecimentos saberem. Então tá, daqui para frente eu não tenho mais fase laranja, não tenho mais fase vermelha, o Estado tem que fazer a fase dele para nos manter na fase amarela, para nos manter na fase verde, que essa era a função de todo o lockdown lá atrás, de todo esse fechamento parecido com o lockdown, mas que foi chamado dessa maneira. Então isso está muito difícil para a gente ter uma perspectiva. Porque no começo do ano está de um jeito, no final do ano está de outro, semana passada está um, essa semana está outro. Então, o dono de restaurante que está super machucado acaba não tendo como se planejar para tentar sair desse buraco, né?
Matheus, bom dia, é o André. Até com relação, você falou aí, né, por exemplo, que o dono do estabelecimento está machucado, né, até usando esse termo que você colocou, a gente vem falando desde março do ano passado com relação ao setor, né, que vem sofrendo e sofrendo fortemente com relação a toda essa questão. Falando de perspectiva, é um machucado que ainda não foi dado ponto, digamos assim. Ainda está com essa ferida exposta, né? E você até colocou agora que está difícil fazer essa previsão, ter essa perspectiva, né? Mas há, pelo menos, a gente tem visto isso com outros setores, né? Setor da indústria, por exemplo. A questão da vacina chegando. Né, os funcionários de restaurantes não são grupos prioritários, né, já é sabido de todos isso, mas a população se vacinando, alguns grupos se vacinando, isso também já é um ponto positivo que dá um ânimo maior, pelo menos em termos de perspectivas do setor não recuar mais?
Sim. A gente está, você falou, está com a ferida aberta, sangrando, e não tem como estancar, porque você não sabe se tem gás ou não para estancar, e muito menos linha para fechar, né, para costurar o machucado. A perspectiva é extremamente ruim. Nos primeiros dados, quando a gente imaginava lá em setembro, outubro, que em dezembro a gente conseguiria se manter numa fase amarela, com 40%, 60% do funcionamento, a gente já via que até o final do ano não tinha recuperação. Ou seja, a gente ia gastar o ano de 2021 inteiro para pagar as contas e os prejuízos do ano de 2020. Era um ano de recuperação daqueles que sobreviveram. Mais de 30% do setor fechou, né? Os números de desemprego são nessa ordem, um pouco maior, hein? 35% já dos empregos da região já foram perdidos, mas é um setor que ele consegue se recuperar numa certa velocidade. E aí, pegando a questão da vacina, como você estava comentando, a partir do momento que o público se sente seguro para sair de casa novamente, que aí a questão da vacinação, mesmo que não tenha chego, por exemplo, que nem se comentou, nos funcionários ou nas pessoas ainda, eles sabem que agora, pô, não, daqui a pouco vai vir a vacina, vai reduzir a quantidade de infectados, vai reduzir a quantidade de transmissão, uma vez que tem bastante gente sendo imunizada, o público volta a sair, e a gente sente isso muito rápido. Então, a gente até pega dezembro, estava sendo um mês interessante para o setor, porque ele começou a mostrar um momento de o pessoal começar a ter vontade de sair, a sair daquele marasmo que estava em 2020, do pessoal falar, não, se eu achar um ambiente que tem segurança, eu vou. E aí veio as fases vermelhas de final de ano, aquelas festas clandestinas, aglomerações, tivemos um prejuízo aí nos indicadores do começo do ano, e isso tudo mexe com o sentimento da população, vamos colocar dessa maneira, mexe com o humor da população. Então, é um momento muito importante a gente ter esse horizonte de saber, ok, agora com a vacinação, com a infraestrutura médica, a gente tem um horizonte de 3 meses, de 6 meses que a gente sabe o que acontece, e a população começa também a ter essa percepção. Ah, eu consigo sair com segurança, eu sei que a vacina logo mais está chegando na minha casa, eu sei que eu consigo ir em ambientes que não tem aglomeração, e dessa maneira a gente consegue recuperar. Mas, infelizmente, pelos prejuízos que foram de 2020, é um ano perdido. 2021, para o setor de bares e restaurantes, é um ano perdido.
E, Matheus Mazon, lembra das nossas conversas, sempre citando que faltava uma contrapartida dos vários âmbitos dos governos, porque fechava, mas não tinha, né, um ponto de ajuda a esses empresários. Na semana passada, no momento em que o próprio governo citava uma reabertura, o governo do estado disse que vai ajudar, né, vários setores, incluindo também restaurantes e bares com crédito. Isso agora é um alento ou chega muito tarde?
Não é um alento. A gente precisa colocar alguns pingos nos is aí, especialmente no que está vindo de ajuda do governo do estado de São Paulo. A única ajuda real que a gente teve durante a pandemia inteira foram duas. Aquele auxílio do governo federal para ajudar a pagar salários, que sem isso o setor inteiro tinha quebrado. Então, só para explicar, durante 6 meses, se o funcionário ficou em casa para a gente não demitir, o governo pagava o salário do funcionário. Se o funcionário estivesse trabalhando um pouco, ele ficava com 70% do salário sendo pago pelo governo e 30% pelas empresas. Isso quando a gente estava com as portas fechadas. Isso foi um grande alívio, foi o que salvou, dos empregos que ainda tem, 90% dos empregos veio por causa dessa medida. O setor que mais usou essa medida foi o setor de bares e restaurantes, inclusive a Brasil, que ajudou a definir essas cláusulas, esses indicadores, que foi aquela aquela MP 936. Isso foi um auxílio muito bom, e o Pronampe foi um auxílio muito bom. Aí, toda a parte de impostos que está vindo do Estado não tá funcionando. Então, o governo anunciou 125 milhões de reais para ajudar o setor. Se dividir isso pelo número de empresas que existem no estado de São Paulo, do nosso setor, dá R$ 312,50. Então, isso aí não vai fazer nada com nenhuma empresa. Vai ajudar poucas empresas e provavelmente empresas grandes, que não é a tia Maria do ovo empanado que precisa da ajuda. Então, só para ter uma ideia, o ICMS do estado, ele foi ajustado agora em janeiro. A gente pagava 7%. Uma alíquota de 7, ela foi para 13,3, então aumentou em 90%, e isso gerou uma arrecadação de R$ 400 milhões para o estado de São Paulo. Só de arrecadação do nosso setor. E aí agora ele está falando que ele empresta para a gente o nosso dinheiro, dos 400 milhões, 125 a juros, que só vai chegar em poucas empresas. Então, o governo do estado não dá para considerar que foi feita essa ajuda. Por exemplo, o governador falou que vai ajudar em água e em elétrica. 90% do estado não usa as mesmas concessionárias de lá. Lá é Sabesp, aqui é Sanasa. É outra história que parece ser positiva, é bonito contar, mas na prática não ajuda. Então, se a gente não sentar aqui na prefeitura e conversar com o Sanasa para ajudar as empresas que têm que pagar conta de água, se não conversar com a CPFL, que também é outra concessionária diferente da capital de São Paulo, a gente não tem esse auxílio. Então, os auxílios que estão vindo, eles posso dizer que foi quase que um cala-boca para o setor, e o setor não vai aceitar isso. Não dá para ele tirar R$ 400 milhões do setor em impostos, em aumento de impostos. Eu estou falando só para a gente, mas na hora que ele coloca lá mais o aumento de base para mistura, isso vai impactar também nas compras dos materiais, de matéria-prima. Então, a gente está num momento super crítico e o governo não está nem ajustando a questão do planejamento do Plano São Paulo para a gente ter um pouco de horizonte, e muito menos nas questões básicas para a gente sobreviver, que é custo, que é redução de imposto, que é simplificação para poder operar e assim por diante.
Teus, você até falou que não serve, né, de alento essa questão dessa verba que o governo está abrindo. O ano passado a gente também conversava, e também era dito, né, pela própria Abrazel, com relação ao governo, bancos e os governos, eles abriam linhas de crédito, mas, por outro lado, eles também colocavam o setor na fase vermelha, por vezes, ou na laranja. Quer dizer, né, eu vou te emprestar uma grana, você me paga lá na frente, só que você vai ficar fechado um tempo. Então, como que você vai ter essa receita para poder pagar? E agora a conta está chegando dessas linhas, que muitos fizeram, né, no começo do ano. Paralelo a isso, a gente também tem os impostos, dentre eles o IPVA, né, que vem do governo do estado. Tem restaurantes grandes que têm alguns seus veículos, uma frota, tem outros pequenos, mas enfim, o pequeno comerciante também tem o caminhãozinho dele lá para comprar, né, os produtos. Temos os impostos municipais, né, o IPTU, enfim. Quer dizer, o dinheiro que está vindo, você até já colocou em parte, de certa forma, é o dinheiro que está emprestando para devolver para o próprio governo conseguir pagar as contas dele, governo, não a de vocês.
Exatamente, e com juros, né? Então, na realidade, ele está tirando dinheiro da gente, ele está aumentando tributação ou não isentando tributação, mas ele está te dando um dinheiro para te cobrar com juros depois. Então, a conta, primeiro que a conta não fecha, né? Mas vamos falar assim, para bom entendedor, não dá mais para a gente ficar nessa história de tipo, pô, eu te jogo um pedaço de uma migalha de pão e está tudo bem. Não está tudo bem. O nosso setor apanhou muito demasiadamente, mas foi gritante o que foi feito com o nosso setor, com a falta de respeito que teve com o pequeno empresário brasileiro. E no final das contas, esse que é o nosso setor, 80% do nosso setor é uma empresa familiar, é o cara que abriu uma MEI, que tem um CNPJ novo, com 3-4 funcionários. Esse cara não apareceu no auxílio emergencial, porque ele é um empresário, apesar de ser pequeno. A esposa dele, que trabalha no negócio dele, teve auxílio do governo, mas, enfim, essa situação é muito complicada. E aí, o governo vir e não ajudar essencialmente nas coisas que pesam, então, por exemplo, a gente ficou um terço do ano fechado. Pô, o município não poderia ajudar no IPTU? A gente tem tarifa mínima de água, ficamos fechados. A tarifa mínima de água em Campinas foi paga. ICMS deveria ter sido reduzido. ISS poderia ter sido reduzido. Então, tem várias medidas que são práticas e que são na veia do empreendedor do que criar uma linha de financiamento que o cara vai ter que colocar CND. Então, imagina, um empresário que já está cheio de dívida, cheio de protesto, ele vai ter que provar para o banco que ele é um bom pagador com um monte de protesto que aconteceu agora na pandemia. Então, esse dinheiro não vai chegar, como muito do dinheiro de financiamento não chegou. Então, o remédio ele está sendo amargo, ele está vindo com o efeito colateral, que são os juros, e não está chegando na boca do paciente que está morrendo. Essa é a grande verdade. E teria remédios mais práticos. Então, tipo, dar isenção, postergar vencimento do Pronamp, entrar com uma linha de uma segunda 936, né, uma segunda linha para ajudar a pagar esses salários, porque a gente imaginava que durante 4, 5, 6 meses seria o suficiente para criar todos os leitos, para criar toda a infraestrutura médica, e a gente ficar numa fase amarela. Não estou nem falando de verde, porque eu acho que tem que ter um pouco de consciência, eu acredito que a gente está tendo do nosso lado. Não adianta a gente querer voltar tudo balada, etc., porque a gente realmente está num momento crítico da pandemia. Mas a gente ficar fechando de final de semana, voltando durante a semana, 3 fases na mesma semana, não me parece nem um pouco planejado e muito menos científico o que está acontecendo, né?
Matheus Mazon, queria questionar o senhor sobre uma situação. Há 2 semanas o senhor esteve lá no governo do estado, né? Participou daquele ato em São Paulo, né? Pela reabertura aqui do Plano São Paulo. E também esteve no governo do estado junto com o secretário de desenvolvimento Marco Vignoli e acompanhado do deputado federal Carlos Sampaio. E naquele momento teve a promessa de uma verba ser repassada, ou mesmo o governo do estado, né, comprar esses leitos, citando até 45 leitos já naquele instante. Isso até agora não aconteceu. Como é que o senhor está acompanhando isso e está cobrando o secretário de desenvolvimento regional?
Sim, tô cobrando sim. Na realidade, a gente foi para uma reunião, foi a 4ª vez que a Brasil esteve junto com o secretário Vignoli para pedir ajustes no Plano São Paulo e para apresentar discrepâncias nas regras que tinha no Plano São Paulo. Então, a gente fez isso durante a pandemia, desde a fase amarela, quando tinha somente áreas livres poderiam abrir os restaurantes. Então, um restaurante que não tem um quintal, por exemplo, ia ficar fechado. Então, a gente foi mostrar isso para o governo, que 90% dos estabelecimentos no estado de São Paulo não tem áreas livres, não tem quintais. Então, a gente foi, em cada momento, a gente foi pontuando a questão das 6 horas da tarde, que 54% do movimento do setor acontece depois das 6, então precisava mudar a fase amarela das 6 da tarde até as 10 da noite, então a gente conseguiu isso também. No final do ano, infelizmente, a gente não conseguiu segurar aquela questão do fechamento dos 2 finais de semana no final do ano, e essa vez a gente foi apresentar que Campinas tem feito um trabalho muito bom de reestruturação da situação médica. E quando o prefeito me apresentou que a gente tinha muito poucos leitos do Estado, ou seja, do que tinha de leitos do Estado para o que está agora, dos 93 para os 17, a gente falou, pô, se tivesse leitos do Estado, a gente estaria numa fase verde até. Né? Então, quando a gente foi isso, o secretário entendeu, e lá na hora ele falou, ó, tá aqui, então eu consigo liberar uma verba de 9 milhões, 8 milhões e 910 para Campinas implementar 45 leitos. Então foi uma baita de uma vitória, e a gente ficou super feliz, porque isso dá uma estrutura boa para Campinas e ajuda todos os setores, não só bares e restaurantes. A partir do momento que a taxa de ocupação aqui cai, ou seja, tem mais leitos pelo número de internados, a gente consegue avançar no plano e isso ajuda todos os setores, não só bares e restaurantes. Então, a gente foi tentar mostrar que não era para fechar final de semana na fase vermelha e saímos com um ponto positivo. Porém, tem todo um trabalho aí de alocação de leito, de questões administrativas que precisam ser resolvidas. Pelo que eu entendi agora, no final de semana passado, isso acabou de ser ajustado, então agora é muito mais um momento aí de como que faz para isso conseguir realmente ser aplicado aqui, esse dinheiro vir e os leitos serem implantados e a gente aí conseguir ter uma estrutura médica condizente com a nossa DSR, né, com a nossa região médica, que é no Plano São Paulo, e aí a gente está numa fase que aí eu entendo sim, a gente poderia continuar na amarela ou ficar na verde, mas não teria mais esse vai e volta para a fase vermelha. A gente tem uma preocupação agora com o final, com a próxima semana, que vai ter o feriado, que não é mais feriado de carnaval, então a gente tinha uma preocupação de isso acabar fazendo com que retrocedesse no plano e tudo mais. Então, acredito que agora essas questões administrativas já estão sendo finalizadas e é muito importante que essa verba venha, que esses leitos do Estado, que são muito importantes para a nossa cidade, venham para cá para que a gente possa ter uma estrutura médica que garanta que o comércio continue funcionando de forma regrada, que esse é o nosso objetivo. Nosso objetivo sempre foi buscar com que o empresário consiga ter um horizonte para trabalhar e possa estar aberto para trabalhar. Né?
Matheus Mazon, presidente da Abrazel RMC, queria agradecer a participação do senhor aqui no CBN Campinas. A gentileza de atender novamente a CBN.
É um prazer, pode ser sempre contar com a Abrazel.
Tá aí o Matheus Mazon conversando com a gente dentro do Perspectivas 2021, trazendo um pouquinho, né, dessa situação de um segmento que foi muito afetado e continua sendo afetado, e trazendo um pouquinho dessa estimativa do que pode acontecer. É difícil a gente conseguir traçar, né, um futuro por causa da pandemia e tanta instabilidade dentro do Plano São Paulo, mas a gente aí ouvindo um pouquinho sobre essa situação, do quanto foi afetado e do que esperar para este ano de 2021.